Olá, muito boa tarde. Os presidentes dos governos dos Açores e da Madeira estão reunidos esta segunda-feira no Funchal, no âmbito dos trabalhos para o processo de elaboração da proposta de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. A reunião entre os governos da Madeira e dos Açores no Funchal estava agendada para o passado dia 26 de junho, mas foi adiada devido ao cancelamento de voos na sequência do vento que se verificou naquela altura na Ilha da Madeira. O encontro desta segunda-feira conta também com a presença de Eduardo Paz Ferreira, especialista em finanças públicas, que esteve na elaboração da primeira lei que definiu as transferências da República para as regiões autónomas e é o coordenador do grupo definido pelos governos dos Açores e da Madeira. Sobre a Lei de Finanças Regionais, José Manuel Bolieiro garante que uma proposta de revisão conjunta terá sempre em conta a compreensão arquipelágica dos Açores e da Madeira e as suas diferenças territoriais.
As visões de uma e outra região sobre a mesma matéria não coincidem em todos os pontos. E é bom ter essa noção. Não vamos esconder o sol com a peneira, porque obviamente os interesses das duas regiões são comuns, mas o reconhecimento das diferenças entre uma e outra e as exigências de financiamento do Estado à realidade de cada uma das regiões são para considerar. Estamos a construir isso sob o ponto de vista técnico e com a isenção, sob o ponto de vista político e institucional, maior possível, tendo em conta as competências e o reconhecimento nacional que o professor Eduardo Paz Ferreira nessas matérias tem.
Por seu lado, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, referiu que o encontro de hoje vai servir para um primeiro balanço do trabalho que já está a ser feito.
Algumas das variáveis estão em análise, precisam de algum estudo alargado, designadamente sobre os custos da educação e da saúde nas regiões. Existe uma análise exaustiva dos dados, demora algum tempo, mas neste momento a equipa já começou a trabalhar e vamos fazer o primeiro balanço sobre esta primeira fase do trabalho. O objetivo é termos uma proposta que seja sólida, bem fundamentada e que justifique perante o quadro nacional, o governo nacional, o anacronismo da atual lei das finanças regionais, onde as regiões autónomas estão a ser prejudicadas e onde o Estado não está a cumprir as suas obrigações à luz da Constituição.
Ainda sobre a lei de finanças regionais, o Partido Socialista lembrou ao governo regional dos Açores que a competência de apresentar propostas sobre a revisão da lei de finanças regionais é da Assembleia e não do Executivo, acrescentando que esse trabalho já foi atribuído ao Parlamento. Berto Messias referiu ainda que os partidos da coligação não representam a maioria dos açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto da Segurança Social dos Açores já procedeu ao pagamento do complemento açoriano ao Bono de Família para crianças e jovens, referente ao primeiro semestre de 2023, sendo que o valor pago foi quase de 1,4 milhões de euros, contemplando 32.084 crianças. Em termos comparativos, entre 2020 e 2022, o financiamento anual do abono aumentou 16.352 mil euros. Todos os valores de referência do abono por escalão tiveram um aumento na ordem dos 26% entre 2020 e 2023. O pagamento deste complemento é efetuado duas vezes por ano. O complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens é um acréscimo pecuniário atribuído aos titulares do abono de família residentes nos Açores, com o intuito de assegurar a compensação dos encargos familiares respeitantes às despesas com o sustento e educação das crianças e jovens. Depois de ter sido adiado devido à crise sismovolcânica na Ilha de São Jorge, o exercício Touro, organizado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, tem nova data marcada, realizando-se de 15 a 17 de setembro na Ilha de Santa Maria. Tal como planeado em 2022, será simulado um cenário de meteorologia adversa com a emissão de aviso meteorológico de nível vermelho para os parâmetros de precipitação, agitação marítima e vento, que terá especial incidência na Ilha de Santa Maria. O exercício decorrerá durante 72 horas, desenvolvendo-se na modalidade Live Exercise, ou seja, com a movimentação no terreno de meios operacionais durante 24 horas, tendo por objetivo testar a capacidade de resposta e articulação entre os vários agentes de proteção civil durante as diversas ocorrências que serão desencadeadas. Todos os pedidos de socorro serão efetuados como se de situação reais se tratassem, sendo simuladas ocorrências relacionadas com obstruções de vias de acesso, transbordo de ribeiras, falhas nas comunicações fixas e móveis, desaparecidos no mar e em terra, necessidade de evacuações preventivas, entre outros incidentes. A Polícia Marítima de Ponta Delgada encontrou ossadas humanas na orla costeira da Freguesia da Relva, onde se situa o aeroporto João Paulo II, mas cuja origem é ainda desconhecida. Num comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que as ossadas foram descobertas por um popular no sábado à tarde, que alertou o comando local da Polícia Marítima de Ponta Delgada. No entanto, apesar das diligências efetuadas, só foi possível encontrar ontem as ossadas devido às condições do mar e à falta de visibilidade no local. O caso será agora alvo de averiguações por parte do comando da Polícia Marítima de Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Chegou ontem ao fim a terceira edição da Semana Cultural dos Biscoitos, que na última semana animou o público com concertos, concursos, festivais taurinos, feira gastronómica, color fest, desfiles, atividades desportivas, motorizadas e náuticas, tenda eletrónica, tasquinhas, workshops e exposições. A Comissão das Festas fez um balanço positivo desta terceira edição.
Sem cumprir, sem orgulhoso daquilo que nós fizemos, toda a equipa, todas as pessoas que nos ajudaram. O feedback é que nos avalia, como eu costumo dizer, e o feedback tem sido extremamente positivo, as pessoas têm-nos congratulado, as pessoas têm-nos aplaudido, entre aspas, estão satisfeitas, estão alegres, estão orgulhosos também daquilo que os biscoiteiros estão orgulhosos daquilo que fizemos pela freguesia, e mais uma vez o dever está cumprido, independentemente se pedido, se tem asos e se tem a margem para evoluir. Que tem sempre, tem muita situação que pode melhorar, podemos fazer melhor, mas correu acima das expectativas e acho que a afluência do público fala por si.
A organização deixou ainda uma palavra de gratidão aos colaboradores e para as entidades que apoiaram as festas.
Uma palavra muito importante é agradecer a todas as entidades que estão nesse lado. Só é possível fazer cultura se a gente tem apoio. E quando eu digo apoio, não é apoio monetário.
Uhum.
Vê-se sair apoio monetário para muitas atividades que não têm o real valor daquele apoio que recebem. Vê-se investimentos, uma coisa louca para certas atividades, que a gente percebe que aquele investimento foi demasiado para aquilo que apresentaram. E o que temos tido é... são entidades como a Junta de Freguesia dos Biscoitos de coração aberto para nos dar tudo o que tem e que não é muito. É uma junta que tem muitas dificuldades, não me culpa própria, para a conjuntura atual, situações políticas ou não, não sei, mas que não tem muitas condições financeiras, não tem condições logísticas. Só é possível nós apresentarmos isto. Teve alguém do lado de lá que disse, para mim eu estou aqui, o que é que vocês precisam? Tem tido pessoas aqui nesses dois dias da ilha toda, de outras ilhas. Tem pessoas que viajaram de outras ilhas para virem à Festa dos Biscoitos. A Festa dos Biscoitos já tem um impacto mediático e de importância que já não é só uma festa de freguesia. E sabendo isso tudo e continuar com orçamentos que nós temos e a forma de os fazer, se não tivermos esse apoio, sinceramente é impossível. E é preciso chamar uma nota de atenção a quem está nos departamentos da cultura, qual é a sua missão, porque é que estão lá, o que é que querem fazer, qual é o objetivo final. Entraram com A, qual é o ponto Z?
Duarte Soares, da comissão que organizou a terceira edição da Semana Cultural dos Biscoitos.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Com a chegada das férias, a ciência volta a sair mais uma vez à rua. A 27ª edição da Ciência Viva no Verão, que decorre desde 15 de julho até 15 de setembro, com o tema Os Sinais da Natureza, conta com uma programação dedicada às alterações provocadas pela ação humana no planeta. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nos Açores, um conjunto diversificado de atividades irá dar a conhecer melhor a biodiversidade das aves, insetos, moluscos, bem como contribuir para a sua conservação, quer na terra como no mar.
O OMIC estará a fazer a rota das nascentes termais, a CEPEA tem a descoberta à Laurisilva, ou então atividades já mais junto ao mar, Mar Azul e que mais. Temos o Centro de Ciência da Angra do Heroísmo com atividades de astronomia, como o rastro do astro, ou oficinas de panos de cera de abelha. Este ano também temos pela primeira vez como parceiro o Apiário das Margaridas, que vai permitir a visita a um apiário e ficar a descobrir um bocadinho mais sobre a ciência das abelhas. Temos o OVGA, que nos dá esta visão pelos vulcões que estão à nossa volta e dá-lhe o nome de Vulcões de Verão.
Susana Cabral, coordenadora do projeto na região, em entrevista à Atlântida. Ao todo serão 37 atividades que irão percorrer as ilhas de São Miguel, Terceira e Santa Maria e serão disponíveis a todos os interessados que queiram descobrir mais sobre a natureza, astrologia, geologia, biologia e microbiologia. Para consultar todo o programa, visite o site oficial da Ciência Viva no Verão.
O Ciência Viva no Verão é aberto a qualquer pessoa que se queira inscrever. A limitação só será, em algumas das atividades, a idade mínima, mas em geral é dos 0 aos 100. Qualquer pessoa se pode inscrever em família ou em grupo, e o objetivo é mesmo esse, que alguém que está em férias, em família ou com um grupo de amigos possa ficar a conhecer aquele local numa nova perspectiva, sem a correria do dia-a-dia, porque conhecendo o que é nosso também melhor valorizamos e nesta perspectiva dos sinais da natureza melhor conservamos o que tão magnífico temos à nossa volta.
A edição deste ano promovida pelo Expolab, Centro Ciência Viva, é desenvolvido com as seguintes parcerias: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Apiário das Margaridas, Observatório Astronómico de Santana, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, Observatório Microbiano dos Açores, Centro Ciência de Angra do Heroísmo e Museu Carlos Machado. No dia 21 de julho também haverá a ação Ciência no Jardim, a decorrer no Jardim António Borges durante a tarde, onde serão presentes todos os parceiros do projeto.
E é com a Carolina Sousa que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.